Olá, eu sou a Raquel Carneiro, jornalista de Veja, e este é o Páginas Amarelas em Vídeo. E hoje recebemos no nosso estúdio a atriz e roteirista e escritora Bruna Lombardi.
Obrigada, Raquel. Obrigada.
Obrigada pela sua presença. Bem, a Bruna, ela dispensa apresentações, né? Mas vou apresentar mesmo assim. Uma personalidade aí de longa data da televisão e do cinema brasileiro, e que é autora de 10 livros. E atualmente ela conduz uma plataforma digital sobre bem-estar e felicidade. E agora também ela retorna ao canal HBO com a segunda temporada da série A Vida Secreta dos Casais, que no qual você interpreta uma sexóloga e terapeuta, né? Então, eu vou começar com uma pergunta leve. Você já foi numa sexóloga?
Que ótimo. É interessante que todas as terapias, todas as sessões que eu fiz foi apenas para fazer pesquisa para a temporada, para a primeira temporada, para poder escrever. Assim, tudo que eu fiz foi entrevistar pessoas que fizeram, foi entrevistar pessoas que elaboraram. Nunca fiz nada, nenhuma terapia eu mesma, nunca participei de nenhuma. E na verdade, conversei não só com pessoas ligadas ao mundo do Instituto Tantra, mas conversei com muitos psiquiatras, conversei com muitos médicos, muitos especialistas nas mais diversas áreas, porque eu lido com muitos personagens complexos e com bastante camadas. Então, eu tinha que estar habilmente desenvolvendo cada uma delas com embasamento.
E teve algo que você descobriu nesse processo que te marcou?
Milhares de coisas, milhares. Assim, é uma descoberta constante. Você fica muito impressionado, primeiro, com a agilidade, né, que as coisas se transformam, com a maneira como o mundo está cada vez mais buscando esses escapes, essas terapias, essa necessidade de se comunicar. Nós estamos numa era de imensa conexão, né? A gente tem essas conexões digitais e a gente se sente parte dessa coisa toda, e ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais desconectados de nós mesmos, cada vez mais procurando uma pertencibilidade, alguma coisa onde a gente se segure, alguma coisa que a gente acredite, e uma grande solidão. Então, nós estamos num momento que tem contradições em si mesmo, que é muito bom para a dramaturgia, né? A dramaturgia agradece todos os conflitos.
Bacana. Aliás, a série é um projeto em família, né? Você é criadora da série junto com o seu filho, Kim, né? Uhum. E o seu marido também trabalha na série, o Carlos Alberto Richelli.
O Kim e o Ri são diretores, uhum. Eles são diretor-geral, diretor de cena. Eu escrevo a série, eu e o Kim criamos juntos, né? Com muita participação também do Ri, que sempre lê tudo. Mas eu escrevo. Escrever para mim é um ato solitário.
Aliás, você e o seu marido estão juntos há 40 anos, e o que já é um número grande para mortais. Mas, no meio artístico, é um recorde. Qual que é o segredo dessa relação?
Talvez não fazer as contas, né? Talvez ir vivendo cada dia como um dia, né? Uhum. Porque assim, eu nunca olho assim, o que foi, ou o que está sendo. Eu olho o minuto aqui que eu estou vivendo. Talvez o lance legal é estar no aqui e agora pleno, tentando viver esse momento com tudo que é possível extrair dele e tentando extrair naturalmente o melhor dele, né?
Entendi. Essa é a sua dica para os casais que nos assistem?
Eu acho que essa é a minha dica para a vida. Eu acho que casal ou não casal, cada indivíduo tem que buscar o seu estar no momento, né? O poder do agora, o poder, eu faço muitas palestras, né, pelo Brasil afora, até Portugal recentemente, tudo, eu trabalho muito com mindfulness e trabalho muito com a meditação, até às vezes, muitas vezes, durante as palestras eu guio uma meditação, e a meditação tem esse objetivo do mindfulness, que é despertar a consciência da atenção plena. É você estar realmente naquele momento, você estar inteiro naquele momento, você compreender a tua vivência e a tua observação daquilo, ter consciência de tudo que você pode doar e de tudo que você pode receber e retribuir, porque nós somos energia. A gente recebe a vibração, a gente recebe energia, a gente tem essa troca permanente. Quanto mais rica for essa troca, mais interessante você vai ser, mais interessado você vai estar e provavelmente muito melhor a tua jornada e a tua experiência.
Bacana. É, quem acompanha a sua trajetória sabe que você é uma mulher que se reinventa, né? Foi das novelas para um programa de entrevistas, depois abraçou o cinema e, recentemente, você se transformou nessa influenciadora digital com essa plataforma, que é a Rede Felicidade, né? Onde você escreve textos sobre mindfulness, sobre esse tema. É, você acha que, para ser feliz, é necessário mudar com frequência?
Bom, então eu vou responder primeiro dizendo, eu não acho que eu me reinvente, eu acho que eu me descubro, eu acho que eu me redescubro, eu acho que a minha viagem interior vai explorando essa jornada interna, essa jornada íntima e compreendendo melhor a abrangência do que eu sou, porque a gente se entender nessa vida já é uma grande missão. Né? A gente descobrir quem a gente é já é um trabalho, assim, a full job, uhum. Né? A gente conseguir, depois de descobrir, ser o que a gente é, ou seja, se libertar das amarras sociais, das pressões sociais, dos rótulos sociais, dos compartimentos que nos colocam e tentar viver com plenitude, já é uma segunda imensa tarefa. E a partir daí, você tentar ser tudo que você pode ser, a tua amplidão, a tua expansão na vida, eu acho que essa é a missão principal, além de ter o grande e imenso propósito, que é o que eu tenho, que eu sempre tive, que agora eu posso realmente colocar em prática, de retribuir, de ter gratidão por tudo que eu recebi e, sobretudo, colocar essa expansão e essa busca da consciência para todos, ao alcance das pessoas que me acompanham, que me seguem, que de alguma maneira fazem parte ou da minha trajetória próxima ou dessa grande legião de pessoas que a gente tem uma troca permanente através das redes sociais.
Aliás, falando sobre isso, igual você falou, vemos hoje pessoas que têm a vida perfeita nas redes sociais, mas por trás são pessoas solitárias, que se escondem numa máscara. E também vemos um crescimento da taxa de depressão no Brasil e no mundo, e chegou a ser comparado com uma epidemia, né? Uhum. Você já chegou próximo de algo do tipo, de uma depressão, de uma grande crise que fez você chegar em todos esses pensamentos?
Pois é, eu acho que pessoalmente eu nunca cheguei a isso e vou te dizer por quê. Exatamente por essa trajetória de busca. Essa trajetória de busca me acompanha desde muito cedo da minha vida, desde a minha, sei lá, infância, logo aquele momento mais da passagem da infância para a adolescência. Eu venho de uma família que ajudou muito isso, muitos livros, muitas conversas, muita filosofia. Isso sempre me deu um rumo, um norte. E, por outro lado, eu acho que isso que você diz é verdade. Nós estamos vivendo socialmente, no mundo inteiro, essa solidão. E essa solidão vem exatamente dessa desconexão. Então, como a gente falou, a gente está muito plugado, a gente está muito conectado, a gente está muito com tudo, mas a gente está esquecendo de se conectar com a gente mesmo, a gente está esquecendo dessa íntima possibilidade de ser quem a gente é, e descobrir essa imensa viagem para dentro, que é uma viagem mega corajosa para a gente se fazer. E isso provavelmente, aliado a você querer fazer alguma coisa pelo outro, a você querer ter essa troca com as outras pessoas, ou seja, ter esse movimento de empatia, que é uma coisa que também está faltando muito agora, isso aí é uma grande cura, um grande afastamento para qualquer sentimento negativo que as pessoas possam carregar. E eu, um dos grandes temas que eu uso, tanto na Rede Felicidade, nas minhas redes sociais, quanto nas palestras, é justamente isso.
Entendi, bacana. É, bem, você é uma mulher inteligentíssima.
Obrigada.
Empresária, roteirista, mas uma breve busca no Google com o seu nome, vem um monte de elogios sobre a sua beleza, sobre como você não aparenta ter a sua idade, que você tem 67 anos, né? E aí a minha dúvida é, esse monte de elogio a vida inteira é o segredo para essa pele maravilhosa?
Obrigada. Eu acho que assim, tem um momento, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, né? Eu venho de uma família de cinema, eu tive um momento de infância exuberante, no sentido assim de a gente tinha tudo, meus pais viajavam em primeira classe e tal, e depois, com a derrocada de várias coisas, eu tive um momento de muita falta de recurso também. E nessa hora de falta de recurso, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fui convidada para ser modelo, e comecei a ganhar meu próprio dinheiro, meu primeiro carro eu comprei com meu dinheiro, paguei minha faculdade com meu dinheiro, minhas duas faculdades. Então, assim, eu me coloquei muito como uma guerreira, como uma trabalhadora, como uma pessoa que faz, né? E isso eu te digo porque o que me ensinou toda essa trajetória? Obviamente, eu tive grandes momentos de derrota. Eu tive momentos que eu fui mandada embora de um trabalho, sentei na calçada e comecei a chorar. Eu tive momentos que as coisas não deram certo. Tive de tudo, como todos nós temos. Mas eu aprendi o seguinte, a nem me deslumbrar com os elogios e nem me amargurar com uma crítica. Esse equilíbrio, eu percebi que aquilo que eu passo, se ele é verdadeiro, se ele vem do meu coração, eu estou bem comigo. Se eu estou sendo honesta, se eu estou sendo sincera, se eu estou sendo inteira, eu estou me ajudando. A minha generosidade é também o meu egoísmo. Por outro lado, o que pensam de mim, ou o julgamento que podem fazer, ou os rótulos, ou as críticas, ou enfim, os compartimentos, ou seja onde for que me coloquem, eu fogem do meu controle. Eu não posso ter nenhuma influência no que alguém vai achar de mim, no julgamento que vão ter. Se esse julgamento é favorável, eu agradeço, eu retribuo, eu sou grata, mas eu não me deixo de maneira nenhuma deslumbrar por isso. Isso não é fundamental na minha trajetória. E eu acho que a pele boa vem de uma vida vivida com inteireza.
Boa. Envelhecer te incomoda? Como?
Eu acho envelhecer um grande privilégio, inclusive porque a opção seria não envelhecer, né? Não estar viva, e eu amo a vida, eu amo a vida. E envelhecer não só é um privilégio, e eu não falo isso não tem nenhuma máscara no que eu estou te dizendo, mas eu acho assim que é uma maravilha lidar com o tempo, se você aprende a lidar com o fluxo dele, com o real fluxo dele. Porque o tempo todas as culturas ancestrais, todas as religiões, todas as histórias que você pega da antiguidade vão falar sobre isso, se você estuda. O tempo é um grande mestre, o tempo é uma grande fonte de sabedoria. Nenhum roteirista poderia contar uma boa história, e eu me considero uma contadora de histórias, se você não fosse aliada do tempo, porque é o tempo que te conta as histórias. Você precisa de um tempo para ouvir umas histórias. E quanto mais você vive, mais o tempo te contou as histórias que você viu nascer, né? Você viu nascer um monte de histórias e você não sabia como elas iam terminar. Algumas não terminaram, algumas se perderam, algumas foram para algum lugar. Mas você vai seguindo, assim como você segue séries, você vai seguindo histórias. E não tem coisa mais gratificante para o nosso lúdico, para a nossa imaginação, para o nosso lado maravilhoso que dá asas para a nossa mente, do que uma boa história.
Verdade. Assim como a Catherine Deneuve, você nega que tenha recorrido a plásticas ou botox, né?
Se eu tivesse recolhido, não tinha rugas.
Você pensa em fazer algum procedimento?
Eu vou num dermatologista faz, né? Ótimo, maravilhoso. A primeira vez que eu fui, há pouco, relativamente pouco tempo, né? Da minha trajetória, eu nunca tinha ido antes. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu tenho muito pouco tempo para me cuidar. Eu adoro me cuidar. Sempre que eu posso me cuidar, eu me cuido com o maior prazer, com o maior... Ah, eu adoro, acho um luxo poder fazer isso. Mas você imagina, eu faço um trabalho que normalmente 20 pessoas fariam. Eu escrevo sozinho uma série. Então, você pode imaginar que meu tempo, minuto a minuto, é bem ocupado. A minha agenda não depende de mim, eu não cuido da minha agenda. A minha agenda está na mão da minha equipe, eu faço o que me mandam fazer. E eu sou muito, muito empenhada no que eu faço, muito dedicada. Eu acho que eu diria que eu sou uma pessoa que é devota ao trabalho. O trabalho é a minha devoção. Eu trabalho como uma missão que eu tenho mesmo, uma entrega que eu tenho. A minha devoção é plena ao meu trabalho. Assim, é uma paixão absoluta.
Você falou que você é muito batalhadora, né? Começou desde cedo e eu já vi você falando outras vezes que você é uma pessoa empoderada e que você quer que as mulheres sejam empoderadas, uhum. Que elas se ajudem, mas eu nunca te vi falando que você é uma feminista. Você se considera uma feminista?
Olha, outro dia eu fui fazer o programa do Pedro Bial e o Pedro, a gente falando sobre feminismo, eu falei assim, olha, eu gostaria de nessa altura da vida que nós não precisássemos... Todas nós, mulheres, não tivéssemos mais necessidade de ser feministas. Que a coisa já fosse tão implantada, a nossa posição já fosse tão clara, tão bela, tão plena, que não houvesse mais necessidade de você pertencer a nenhum movimento que precisasse nos defender. Que nós já estivéssemos com a nossa defesa na total propriedade do que nós somos. Mas não, a evolução não foi tão fabulosa assim, né? Todos os tempos da história são cíclicos. A gente avança e a gente retrocede. E esse ciclo, por sorte, se você estuda, a própria física quântica mostra que os ciclos são em espiral, né? Portanto, quando você pensa que você está retrocedendo, você tem uma evolução. Você tem uma espécie de passar pelo mesmo lugar, mas o lugar já não é o mesmo. Você não se molha duas vezes nas mesmas águas de um rio. E existe uma evolução, sim. Nós mulheres estamos, não só nós mulheres, os indivíduos, os direitos humanos estão sendo discutidos. Então, quando o Dalai Lama perguntou para a Rainha Mãe, que, né, no encontro que eles tiveram, a Rainha Mãe, aquela primeira Rainha Mãe, que na época do encontro tinha 90 e tantos anos, e ele perguntou assim, a senhora que viveu um século praticamente, o que a senhora acha? O mundo melhorou ou piorou? E ela disse, não, o mundo está muito melhor. E ela dizendo isso, e ele concordou, apesar do Tibete ter invadido, a China ter invadido o Tibete, o Tibete ter sido invadido, apesar de tudo isso, por quê? Porque nós estamos discutindo as questões. Existe preconceito? Sim, existe, mas nós estamos discutindo. Existe desigualdade? Existe, mas está sendo discutida. Existe feminicídio? Existe, mas nós estamos falando dele no dia a dia. Então, este trazer à tona a inclusão, trazer à tona as grandes questões, já é uma evolução. Nós não chegamos lá, mas graças a Deus, como diz o Martin Luther King, ainda não somos o que iremos ser, não somos o que devemos ser, não somos o que temos que ser, mas graças a Deus nós já não somos o que éramos.
Muito bem. O feminismo está em pauta, né? Especialmente depois que Hollywood entrou no movimento Me Too, casos de assédio vieram à tona. E aí até você foi envolvida, que ressurgiu na internet vídeos que você entrevistando o Bon Jovi, o Trump, eles te passaram cantada, e você, aliás, respondeu muito bem a ambos, né? Eu queria saber, nos bastidores, na verdade, você chegou a sofrer algum assédio sexual que te fez tomar uma atitude drástica?
Olha, é óbvio que toda mulher de certa maneira, corre o risco imediato de um assédio sempre, né? A mulher que pega uma condução, a mulher que anda sozinha na rua, a mulher que pega um elevador, a mulher. A mulher, ela vive com esse temor, né? Eu tive a sorte, a proteção, a bênção de não sofrer um assédio direto, mas eu me tenho uma solidariedade, assim, estou solidária, estou próxima desse assunto e de todas as mulheres que sofreram, porque eu me coloco 100% na pele delas, eu posso escrever sobre isso, sentir a dor delas, obviamente não, o grau de trauma é delas, é único, né? Individual, indivisível, mas assim, é um absurdo que a gente tenha que viver esse tipo de drama ainda nesse novo milênio, né? É que nós ainda estejamos nessa fase e eu acho que isso, eu espero que com esses movimentos e essa conscientização, porque é muito ligado a você saber que você merece o teu lugar, seja quem for, seja cor, credo, posição social, seja quem vocês forem, entendeu? Não existe a impossibilidade. Você tem o direito de exigir respeito, você tem o direito de ser respeitada, de se posicionar e não aceitar uma situação embaraçosa sob nenhuma hipótese.
Muito bem. Mudando um pouco de assunto, nas suas redes sociais, você é muito envolvida com causas ambientais, de proteção dos animais. E, recentemente, o Brasil se viu no meio de... Se vê ainda com a questão da Amazônia. Uhum. O governo brasileiro está sendo muito criticado fora do Brasil, né? E aí eu queria saber como que você vê toda essa situação.
Eu acho que uma das maiores responsabilidades que a gente tem na mão, não só o Brasil, mas esse momento do mundo, mas sobretudo o Brasil, óbvio, é a questão ambiental. Há muitas pessoas ainda não se deram conta do perigo iminente que é uma questão social ambiental. Nós estamos, assim, se muitas grandes causas a gente pode reparar de alguma forma, a questão ambiental é irreparável. A gente tá mexendo com o futuro de um planeta. E quem não enxergar isso com clareza, Não tem como você conscientizar. Vai chegar um momento que nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a ganância do mundo vão te comprar um copo d'água, sabe? Não há o ar que você vai respirar, não há grana possível. Você não come o dinheiro, você não bebe o dinheiro, você não respira o dinheiro. A nossa sobrevivência está nos recursos naturais, os recursos naturais são bem finitos. E não ter essa dimensão, não ter essa visão, é um retrocesso inacreditável. Eu acho que sim, a gente tem que olhar essa questão com muita, muita luta, muita perseverança, muito empenho. Eu acho que a gente não pode deixar isso, ver isso de uma forma leviana de jeito nenhum.
Bem. Aliás, você tem se mantido discreta quando o assunto é política, né? Não é um assunto que você gosta muito de falar. Mas seus colegas artistas, neste momento, estão, parece, até mais engajados com o que está acontecendo, né? O desmonte da Ancine, de órgãos de gestão de patrimônio. Por que a sua opção de ser mais discreta nesse assunto e se em algum momento você não está sentindo esse desejo?
Eu acho que a inflamação, né? Não só ela é um mal do corpo, porque o corpo inflamado sofre, mas ela é um mal social muito grave. O momento que a gente está vivendo é um momento de extrema polarização. A extrema polarização não importa mais quem tem razão. Ela é extrema. Todos os extremos são perigosos. Os extremos levam à guerra. Eu venho de uma família que passou guerra. Meus pais, muito diretamente, né? Meus pais passaram guerra. Antes de eu nascer na Itália, meus pais em Roma. Minha mãe foi tomar um banho de chuveiro. A hora que ela estava debaixo do chuveiro, ela ouviu um estrondo. Ela saiu do chuveiro. Na frente dela, o prédio tinha desabado. E muitos vizinhos que ela conhecia estavam mortos. Quando às vezes as pessoas falam para mim, mas num momento tão forte, radical como esse, você insiste em falar em felicidade, né? Para você ter ideia, hoje a felicidade está sendo estudada como uma ciência, levada a sério em Harvard, levada a sério nos lugares que consideram a ciência séria. A felicidade, que parte do teu cérebro provoca isso, ela pode trazer enormes benefícios, não só para a tua pessoa, mas benefícios sociais consideráveis, palpáveis. Uma época de ódio, uma época de absoluta desagregação, vai inevitavelmente trazer uma guerra. O Brasil está tão... O pensamento do Brasil ainda é um pensamento tão... a gente tem uma alegria inata, nós somos pessoas, praticamente com uma tendência à felicidade maior, porque nós somos um país ensolarado, nós somos pessoas que não passaram guerra. A gente não é como um país europeu que viveu regimes totalitários, embora nós tenhamos vivido um forte regime totalitário, mas, pegou um nicho grande, forte da população, mas a grande maioria da população não sabe muito bem o que aconteceu. Porém, a possibilidade de, no momento de cultivar o extremismo para qualquer um dos lados, a gente trabalhar com quem tem razão, quem não tem razão, quando isso já não é mais a questão. A questão é seres humanos não permitirem a destruição. A guerra é a destruição. Então, se a gente optar pela destruição, vai ser ruim para todos. A minha posição política, e eu sempre fui uma pessoa muito política nas minhas atitudes, eu nunca, jamais me filiei a um partido. Eu fui convidada para ser ministra da Cultura. Eu não aceitei porque eu disse, eu não sou uma pessoa que faz política. A minha política é acreditar em causas independentes e lutar por elas. As causas independentes vão da inclusão, da luta pela igualdade, da luta contra o preconceito, pela justiça. Vai desde ter calçadas rebaixadas até recolher animais resgatados, resgatar animais na rua, enfim. Então, a gente vai para muitos lugares. Eu luto contra o racismo, eu luto contra causas sociais. Eu quero que as pessoas sejam mais felizes. Eu sou uma pessoa feliz dentro da minha vida, mas eu não quero ser feliz sozinha. Eu não posso ser feliz sozinha. Como diz o John Donne, ninguém é uma ilha. Nós somos um grande continente. Nós estamos todos ligados. Que adianta eu ser feliz? Que adianta eu estar bem se você não está? Como que eu posso ter essa troca? Eu quero que você esteja tão bem ou melhor. Eu quero que o mundo esteja bem. Eu luto para que as pessoas estejam bem. Um momento de radicalização, um momento de polarização, ninguém vai ficar bem. Essa é uma... É uma visão para onde isso nos leva. E é inevitável. A gente tem que tentar se entender primeiro e achar um caminho de bom senso. Tem aquela frase maravilhosa que... O bom senso existia, mas estava escondido por medo do senso comum. Então, este é o momento que nós estamos vivendo.
Muito bem. E para a gente finalizar, então, fala aí um pouquinho dos seus projetos para o futuro, o que você pretende fazer agora em breve.
Eu tenho... Bom, em primeiro lugar, agora, eu estou muito, num momento de grande excitação, né, com a estreia... Da segunda temporada da Vida Secreta dos Casais, porque é uma série que me habita, é uma série que eu dedico muito meu tempo a ela. A gente praticamente emendou a primeira temporada com a segunda e uma criação com muita profundidade, um elenco maravilhoso, pessoas envolvidíssimas, todo mundo... E uma série que consegue, como a HBO nos dá muita liberdade, como criadores, né? A série consegue pegar todos esses temas que a gente está falando aqui, todas essas camadas, e da camada interiorizada de gente lidando com a própria sensualidade, com os próprios conflitos, com os problemas muito egoístamente individuais, até grandes camadas sociais da corrupção. E como diz um dos personagens, o poder não corrompe, o poder revela. Então, o poder vai revelar a cada um a oportunidade de ser corrupto. Não existe uma corrupção. Existem pessoas que lidam com a corrupção, lidam com a oportunidade e se deixam levar pela corrupção por uma escala de valores flexível. Então, se a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que ter... E, ao mesmo tempo, existe o jornalismo como a grande fonte de denúncia, a última das fontes de denúncia, na verdade, onde a gente consegue manter uma resistência de dar o fato, dar a notícia, dar a formação da opinião pública e ainda dizer, ó, somos ainda uma resistência, vamos continuar juntos. E eu acredito na união, eu acredito nesse caminho. E, por outro lado, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho a Rede Felicidade e estou lançando um clube que chama Clube Felicidade também, que é um braço da minha rede e que é um clube de assinaturas que entrega caixas com livros escolhidos por uma curadoria, eu participando, inclusive, com temas, caixas temáticas e brindes, experiências, presentes e tudo, entrega isso na casa das pessoas. Então, eu estou muito envolvida com várias coisas ao mesmo tempo, mais um livro, provavelmente. Então, tudo isso e eu estou amando cada minuto.
Muito bem. Bruna, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada a você, obrigada para o público. Muito obrigada.
Boa sorte nos seus próximos projetos. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.